Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Pronto, começa o debate. Vamos tratar de acidentes agora na época moderna. Mas a gente não pode deixar de dar uma passadinha nos tradicionais, as necessidades que a gente tem do dia a dia de muito tempo. Por exemplo, professor de Israel, eu, semana passada, lá em aldeia, de repente, o pessoal correndo atrás de mim, geral, dentro de casa. O que é que está acontecendo? Que barulho é esse? Eu não sei, eu estou cochilando aqui. Foi na máquina de lavar, não era a máquina de lavar. Foi no canto, foi no outro. Aí, lá, Manuela foi no quintal e disse, é um bicho que está ali. E o bicho tinha aquele barulho, aquela chiadeira. E aí, quando eu chego para olhar, era uma cascavel. Uma cascavel toda enroladinha lá atrás de casa.
Preparada para o bote.
O tempo todo, os cachorros sabem que não é para brincar com aquilo, não iam nem perto dela.
Só que a enfrenta é gato, viu?
O gato enfrenta. Né? Pois o cachorro passava por ela, ia e voltava. Eu digo, bicho, mas tantos bichos daqui. Mas olha, é um desconforto. Você com a cascavel atrás de casa, a gente sabe que se bater com o pau, ela morre. Mas e se você bater com o pau e não matar na primeira porrada? Cabo de vassoura, o cabo quebra, né? Não é suficiente. Eu estou agora atrás de um pau aí que para deixar em casa, se um dia aparecer outra, se nunca mais aparecer, mas é muito desconfortável. A sorte é que eu chamei um cara lá na frente. Tu sabe matar cobra? Sei. Vamos junto. O cara já jogou uma pedra, já pegou. Enfim, a cobra morreu. Mas é uma parada. Agora, eu não sabia, eu sempre ouvi falar e sempre vi até a cascavel no interior, mas eu não sabia que o chocalhinho fazia tanto barulho. É que assusta. Ela tinha 11
anos.
Anéis.
11 anéis. Está provado que aquilo é a quantidade de anos.
A pessoa fala que aquilo ali é quando ela faz a muda da
todo ano ela muda a pele.
Quando muda a pele, aí aumenta um chocalho.
Quando ela está com o chocalho chocalhando, é que ela quer pegar o meio?
Não, é não. A cascavel não faz isso. E aquele anel é o seguinte: como ela muda a pele da cabeça para a cauda, ela vai mudando, vai caindo e vai ficando. Aí fica aquele anel lá no final. E a cobra, realmente, ela não ataca. Ela está avisando até para a pessoa, para qualquer bicho que está chegando perto. Ela está avisando. Porque não é interessante para ela atacar. Ela não tem. Não é da natureza dela atacar. A gente é que chega perto, a gente é que pisa em cima dela.
E invade o ambiente dela.
Invade o ambiente dela. Então, ela já está avisando ali. Ela não tem interesse. Aí, ela, o quê? O bote dela. É o tamanho do bote é o tamanho que ela fica faz a rodilha, é o tamanho do bote. E você não precisaria matar ela, sem brincadeira. Você pegar qualquer pau de 2 metros, que geralmente não tem, com arame, se você tirar ela do chão, ela não faz nada, porque tudo que ela faz, a fuga dela e o ataque dela para se proteger, ela faz baseada ela no chão. Se você tirar ela do chão, ela não ataca mais. Então, da próxima vez, você calmamente pega ela com arame, bota dentro de uma caixinha e chama o corpo de bombeiro.
Foi Ibama.
Mas essa é a pergunta. É proibido matar cobra?
Eu acho que sim.
É sim.
É proibido. Eu acho que sim.
Mas da fauna brasileira, não se pode aprender, não se pode matar. Você tem que levar, chamar o Ibama
para recolher, né? O animal silvestre, né?
Mas, crime.
Uma cascavel,
filho.
Eu
e se ela estiver na cama?
Muita gente dorme com uma na cama.
Não sabe.
Muita gente.
Até dorme, né, João?
Até dorme com ela.
E só sabe quando vai pagar o imposto dela.
Exatamente.
Agora, ela realmente não ataca. Ela faz aquilo, ela dá aquele alarme, está mostrando que quer se defender. Uhum. Animal nenhum, de maneira geral, ataca. Eles pode atacar se tiver com muita fome, mas ele se defende.
Eu acho que ela tem comido alguma coisa grande, talvez um rato, que ela estava lá parada, como que não pudesse se movimentar bem.
Elas fazem isso, a cobra quando faz isso, ela tem esse período de chamar, entre aspas, hibernação.
A letargia,
quando,
né?
É, quando come uma coisa muito grande, você vê as cobras surucucus, ou as jiboias enormes.
Sucuri.
Uhum. Sucuris, elas comem. Então,
a sucuri engole um bezerro, às vezes.
Eu já ouvi, depois da internet, uhum, né? Porque eu sou do sertão, as cobras não são tão grandes. Mas depois na internet a gente vê coisas.
Homem adulto, né?
É monstruosa,
eu
né?
Um dentista na Amazônia, eu vi na internet.
É, porque eu tenho muito medo da internet, assim, porque faz coisa que a gente não acha que não é. Mas realmente tem cobras enormes, né? Tem cobras enormes.
É.
Mostra ele antes. Tem que ter cuidado.
Que são constrictoras, né? Que chamam, né? É. Elas fragmentam todos os ossos, né? Quebram os ossos do adulto, geralmente, ou do animal, ou do homem.
Mata de aperto.
E aperto. Né?
Mata por asfixia.
Asfixia e quebra os ossos e deglute.
Agora, doutor João Veiga, já atendeu algum paciente mordido de cascavel, por
exemplo? Já, muitos, lá no HR. Era na minha, quando eu estive lá até 2011, é muito frequente, e com mortes. No último ano que eu estive lá, acho que é 2011, foram 30 e poucas pessoas que morreram no HR por acidente ofídico.
Uhum.
Então era uma coisa muito grande, ainda tem. E a aldeia, a sua área, na área lá da. Mapeou, a sua área é muito frequente em aldeia, principalmente a Jararaca.
Jararaca.
Né? Principalmente a Jararaca. Então eu atendi muita gente, chega lá em estado grave. O pior que eu atendi não foi o mais grave. Foi ele chegou, eram 11 horas de um domingo à noite, ó, o HR fervendo. Aí chega um cara lá, mordido de uma cobra com uma lata, dessa lata de querosene.
A cobra dele.
Aí eu cheguei e disse: ó, o que é que tem aí? Ele disse: ó, ele mordeu de cobra. Ele disse: vai lá para o clínico, para o clínico olhar. Quando eu tô lá na unidade de trabalho, eu vejo são os gritos. Quando eu corro, vinha gente correndo de lá. É, gente que tava com derrame cerebral, gente com perna quebrada correndo. O cara chegou, o médico perguntou: quem foi que mordeu? Qual foi a cobra que você mordeu? Você trouxe a cobra? Ele fez: não, eu trouxe a cobra e tudo. Aí jogou, era uma jiboia, com umas 10 jiboinhas pequenas. As jiboinhas começaram a correr dentro do HR. Teve gente que tava em coma, ficou bom. Acaba que tava com derrame, saiu andando. Aí o doutor João Veiga disse: serei eu que vou matar essas cobras? Chama alguém especialista. Mas realmente, a gente sempre orienta, sem brincadeira agora, mas isso foi verdade, mas orienta sempre assim: se alguma cobra não morder, você tentar identificar ela. Certo? Para quando chegar na restauração ou em outro hospital que tenha os soros específico, você dizer que é uma jararaca, dá uma característica para você tomar o soro certo, da jararaca, da cascavel, da cobra coral. E uma coisa: toda coral é venenosa, não existe coral sem ser venenosa. Só que uma tem um dente bem na frente, que é mais fácil ela inocular, é aquela que é toda raiada, até o bucho tem as cores, e a outra é venenosa também, só que o dente é mais atrás, aí ela tem mais dificuldade em
inocular o veneno,
inocular o veneno em animais grandes como a gente.
Uhum. O SAMU recebe chamada?
Pois é, Geraldo, atende pouco, porque boa parte desses acidentes, né, com animais peçonhentos, a pessoa consegue andar, né, e não quer esperar o nosso atendimento. Então, uhum, nosso índice de chamada é próximo a zero. A gente quase, uhum, não atende chamados com relação a acidentes com ofídicos. Né,
eu vi no Jornal da Paraíba um dia desse, fiquei espantado com o volume de gente que morre no Brasil,
sim,
mordido de cobra. É. E quando eu tive em Tocantins, o fazendeiro lá que vendia boi dizia que o grande problema, o grande medo deles era que ela não mordesse o boi, porque mordeu, matou.
Matou. Perde o animal.
É, e porque ele morde primeiro, morde logo na face dele, né? No focinho. Essa semana eu estava com um amigo meu lá na roça dele, que é aqui em Nazaré, onde ele perdeu uma vaca linda. A vaca veio, a pela mordeu no focinho da vaca. Mordeu e porque a vaca foi chegando com o focinho e mordeu, e a vaca realmente não tem o que fazer, que o volume do animal é muito grande. Se você fosse fazer soro, era um consumo de soro muito grande, e também não tem como você pegar esse animal e levar para a unidade que tem esse soro em estoque para fazer nela.
Doutor João Veiga, agora nos acidentes da modernidade, das máquinas, esse acidente da moça que o cabelo amarrou no kart, já aconteceu outra vez?
Muitas vezes.
É a primeira vez?
Muitas vezes, no norte do país.
Na Amazônia.
No Amazonas isso acontece frequentemente. Eu, quando era no Ministério da Saúde, em 2004, É um dos acidentes no Amazonas era isso, era o scalp, atirar o scalp das índias, ou daquelas mulheres que tinham os cabelos muito longos, que andando naquelas balsas, e pelo vento alguma coisa, o cabelo no pegava motor. No motor. Então, no norte do país, é uma coisa frequente. Nós até, na época, o Ministério da Saúde fez uma cartilha orientando isso, que é muito frequente arrancar o scalp e morrer, porque estão muito longe. O sangramento é muito intenso. Agora, foi a primeira vez, quando eu soube dessa moça aqui que foi pro HR, eu realmente me lembrei disso lá sobre o norte do país, e é muito grave esse acidente. Uhum. Tanto é que a moça já foi para outro hospital, já está fazendo cirurgias.
Reparadoras,
porque você imagina, arranca todo o scalp, deixa a cabeça da pessoa quase no osso, só deixa os músculos e uma películazinha que cobre os ossos. Uhum. O resto. Não é?
Foi o segundo caso que eu vi, Geraldo, também com CART, né? Quando eu era estudante de medicina, eu vi um caso como esse. A lesão foi menor, né, nessa paciente aí, pelas imagens que a gente teve acesso, foi acima da pálpebra, né, até a região da base do cabelo.
Teria arrancado até a sobrancelha.
Sim,
né?
Sim, sobrancelha, a pálpebra superior. Tanto que ela fez nesse final de semana, salvo engano, uma cirurgia reconstrutora da pálpebra superior, que tinha saído também.
Porque saiu com o couro?
Foi, sai puxando tudo.
Esse couro aqui levou de
cara. Levou tudo. Até a base, onde tinha cabelo, que foi, puxou. Saiu tudo, foi como se fosse assim, um arrancamento.
É chamado de scalp, né?
Scalp, exato.
Então, lá no Amazonas, os médicos da urgência de Belém, da urgência lá de Manaus, eles têm experiências com isso. E uma coisa que o Patrício falou aqui, deu uma ideia que eu disse aí, fale, é se você tiver um acidente com um animal desse, com a peçonhenta, você, se tiver um celular, fotografe e leve para a equipe médica. Porque com essa identificação desse negócio, tá assim, não vá fotografar de muito perto.
Que ele morre de novo.
Ele morre de novo, né? Você vai ficar pertinho, né? Não vai ficar mal.
O senhor já me disse que reconhece, às vezes, pela forma do cara se comportar, que tipo de cobra mordeu ele?
Tem, você pode. Existem alguns sinais clínicos que o paciente desenvolve, como o paciente chega com um olho como que tivesse bêbado, certo? O paciente chega com sangramento, certo? Isso dá muito diagnóstico, a gente pensar na jararaca, certo? Que é o que mais acontece, é o que mais mata. Então, tanto a característica do animal como o paciente chega, e quando ele chega nesse estágio, realmente é muito grave. Os pacientes desenvolvem insuficiência renal, muitas vezes.
A depender da peçonha, Geraldo, tem peçonhas que provocam mais lesões no rim, então o cara faz nefrotoxicidade, outras que são mais cerebrais. É isso que o João está dizendo, que vai mostrar o comportamento dele pelo tipo de lesão que ele está tendo. Então, a peçonha tem mais predileção para prejudicar mais o rim do paciente, ou mais o fígado, ou mais a região cerebral, entendeu? Então, é por isso.
Já me disseram que a cascavel, depois que morde, o camarada cega. Isso é confirmado?
Isso pode ser o seguinte: às vezes ele tem, uma coagulopatia que dá alguma lesão no olho, no cérebro, em todo canto. Mas é muito importante, assim, o que é pra gente médico, enfermeiro, quando esse paciente chegar na unidade lá do nosso. Lá de Tabira, de solidão, acolha esse paciente, apegue um acesso venoso, periférico bom, comece a fazer soro. Não, o primeiro atendimento, sempre acalme o paciente. Quanto mais agitado ele fica, mais o veneno circula. Aquela questão de você furar e chupar aquilo ali, arrotear também. Não façam isso. Isso aí não tem muito. Mas é onde ele chegar, até num PSF. Que é mais perto da população. Chega lá no pé, bota ele calmo, liga para o SAMU, mas já pega um soro, já começa a hidratar o doente, acalmar o doente, certo? Vê se ele toma algum remédio controlado, se ele é diabético, se é hipertenso. Quando o paciente chega numa unidade que tem esse soro, ele já chega assim, não chega como muitas vezes a gente recebe paciente de longe. Chega na restauração.
Sem nenhum tratamento,
sem nenhuma veia, acesso PEG, sem nenhuma história. É um verdadeiro, assim, pega o paciente e acha. Não, sempre o primeiro atendimento, por mais simples que ele seja, mas quando ele é qualificado pelo enfermeiro, pelo médico, ele melhora o estado do doente.
Psicológico,
também. E é o que a gente fala, é manutenção da vida, sabe, Geraldo? Essa parte inicial vai demandar a sequela do cara, vai diminuir a sequela, vai aumentar o sucesso daquele tratamento. Então não precisa ele ser um especialista no interior, como o João falou, que vai ter que tratar ele com o antiofídico correto, com soro. Ele vai iniciar o tratamento lá com soro, medicação, estabilizar o paciente para ele chegar no hospital de referência numa melhor condição. Não vai...
Outra coisa que eu imaginava, nunca pensei que acontecesse. Eu moro num quinto andar e tem morcegos. Morcegos lá em casa, eu tenho que fechar a portinha de trás, porque senão o morcego vai para as
frutas.
Vai para as frutas.
Tira as frutas por um período?
Não, é, mas o morcego, ele é um animal. Ele não vai chupar seu sangue.
Ele não vai... O folclore muito grande,
ele é fugindo, muito tempo. Ele só come fruta.
É.
Uhum. Esse não... que está indo lá.
Ele não vai lá. Então o morcego, ele pode transmitir alguma hipótese. Tem os morcegos hematófagos, ele pode infectar você com um bocado de coisa, até com a raiva.
A raiva humana é o mais perigoso.
Mais, né? Perigoso. Mas você tem que ter cuidado, que a maioria do morcego, ele não bebe sangue, como diz. Ele não é hematófago. Ele é um grande polinizador. Quando na minha roça, lá em Petrolina, aparece morcego, eu fico muito feliz. Tanto é que eu fui agora domingo e na minha casa começou a aparecer morcego. Eu fiquei feliz. Aí eu digo, o que é que está acontecendo? Quando amanheceu o dia, está o quê? Está florando todos os cajueiros. Os cajueiros lá de casa estão florando graças aos morcegos. Que ele faz isso. Ele faz essa polinização. Quer dizer que é um
animal. Florestamento, polinização.
Quer dizer que é um animal
excelente. Equilíbrio ecológico.
Não matem ele. Deixa o morcego em paz.
Deixa, por gentileza, Valdir. Veio um problema que teve hoje de uma pessoa que foi ao HR e o nosso Elio Alves passou para a gente.
Edivânia Maria da Silva, que tem 33 anos de idade, mora na cidade de Caruaru, está dando entrada aqui no Hospital da Restauração com queimaduras nos braços, nas mãos, no pescoço, no rosto, nos seios. Edivânia, a informação é de que você sofreu um acidente justamente no forno micro-ondas. Como é que isso aconteceu?
Eu fui atender a ligação do meu filho, aí o micro-ondas fez radiação com o meu celular e quando eu vi, eu já estava em chamas.
Deu uma explosão?
Explosão.
E quem socorreu você?
A equipe do bombeiro.
Levou você inicialmente para onde?
Para o hospital de Garanhuns, que era num evento que a gente estava trabalhando. Meu esposo também queimou as duas mãos, tentando tirar a minha roupa.
Como é o nome dele?
Robson Barros de Souza. E dia seguinte, eles me encaminharam para cá, para o HR.
Seu esposo ficou queimado em que parte do corpo?
As duas mãos.
Uma coisa mais leve, né?
Isso.
Agora você, o rosto queimado, agora você já teve os primeiros atendimentos no hospital regional de lá, né?
Não, tive...
Qual foi o hospital?
Aqui, o HR, eu estava internada aqui.
Aí você já teve internada aqui, isso aconteceu há quantos dias atrás?
Aconteceu dia 23 do mês passado.
Certo, você está cheia de curativos, né? Isso. Recebeu alta e está voltando, é?
Estou voltando dia sim, dia não, para fazer o curativo.
Qual foi o dia exato que aconteceu esse fato?
Dia 23 do mês passado.
Você já havia tomado conhecimento de algum acidente igual a esse, assim, num forno micro-ondas?
Não, de jeito nenhum.
Por favor, o nosso doutor Patrício de Israel quer dar uma informação sobre o meu livro. Está aí todo...
Bom, pessoal, bom dia.
Todo cirurgiado, o livro.
O problema é o seguinte... Os derrotistas, esses fracassados, comprem o livro de Geraldo e leiam para ver o que é perseverança, otimismo, força de vontade. Tá? Um homem que saiu de pesqueira, como está aqui escrito no livro, e hoje está na posição que ele está, é um homem que merece todos os encômios e é um exemplo para a humanidade, para os malandros e os preguiçosos.
Um abraço, Geraldo. E cheio de dinheiro. O bolso está aqui, que chega a estar estufado.
Divide com a gente para eu entrar no Lava Jato depois.
Ótimo. Agora, doutor Leonardo, esse acidente com micro-onda, a primeira vez que eu vi foi essa. É comum para os senhores?
Eu escutei mais cedo também no Bandeira, Geraldo, sabe? E fiquei intrigado na primeira vez que eu vi esse fato, porque não está bem esclarecido como foi esse incidente. Pode ter sido uma fagulha, né?
Um casamento do celular.
Exato. Não sei se foi uma centelha, né? Do celular. O aparelho também podia não estar em uma boa condição. Se foi um acidente elétrico, se foi uma explosão pela emissão de ondas do micro-ondas. Eu confesso que eu não entendi bem, não. Agora, nunca ouvi falar. Eu já vi em posto de gasolina quem usa o celular, né, por conta da centelha, dos gases. Agora, com o micro-ondas, é a primeira vez que eu escuto. Foi uma queimadura grave, né, da face. Ela já está com um mês do incidente, então ela deve estar na fase final dos curativos. E ela própria deu entrevista, ela deve estar num bom estado, não está com risco de vida.
Ninguém sabe também se foi do celular, né, ou se tem alguma coisa dentro do micro-ondas, isso, como óleo, isso, como água. Que o micro-ondas acontece isso. Né? Quanto mais água tiver um alimento, mais esquente ele fica dentro do micro-ondas. Então, ninguém sabe se ela estava só com o celular e tinha alguma coisa no micro-ondas, como óleo, como o Patrícia mesmo falou, ou explodiu no rosto dela, ou foi alguma coisa elétrica. Realmente não dá para a gente entender o que foi. Se foi o celular ou se foi alimento que estava dentro do micro-ondas. Mas isso é um acidente da vida moderna. Uhum. Né? Hoje você vê acidentes com celulares, acidentes com micro-ondas, é uma coisa que acontece. Acontecia bem mais quando a gente estava aprendendo. Eu já aconteceu.
Com geladeira acontece há mais tempo.
Geladeira, choque em geladeira. Uhum. Quem
é molhada, né?
Lá na minha casa, quando a gente comprou, lá a gente morava em Itabira, meu pai comprou uma Calvinate. Eu nunca vi dar choque. Eu acho que a gente era calmo lá em casa. Tanto choque que a gente levava naquela Calvinator, né?
Calvinator.
Calvinator, né? Uhum. Pronto. Era uma que você puxava, ao mesmo tempo que puxava, ela abria. Uhum. Eu nunca vi. Eu não sei se era pra dar choque o dia todo. Eu só sei que lá de casa era especialista.
Era um ketamininho,
né? Não, mas a gente já ia com a Havaiana, né? Uhum. Olha, aí, até o irmão me disse, eu vou botar essa Havaiana aqui perto da geladeira pra gente não poder levar choque. Eu não sei se isso era... Mas lá em casa a gente levava muito choque em geladeira. Acidente começou com liquidificador. Sim. Quantas vezes eu não vi ainda
secador
hoje?
Secador de cabelo.
Secador de cabelo. A gente vê no Bandeira 2 direto pessoas que morrem fazendo aquela chapinha. Isso. Né? Então é só um acidente da vida moderna que as pessoas pensam que liga na tomada e vai fazer a chapinha, leva choque e morre. Olha, quando eu fiz um trabalho lá com o Marcos Barreto, lá no HR, sobre crianças queimadas de 0 a 5 anos, quem mais causou foram os ventiladores. Sim. A mãe às vezes deixava em casa o ventilador esquentava, acho que ele batia num canto e começava a esquentar o rotor, caía. Só sei que era muito incêndio que vinha. Em primeiro lugar, era em criança, era o alimento aquecido. A criança vinha, ia pegar na panela para ver, caía por cima. E o outro era esse bendito ventilador que se deixava dentro e pegava também fogo. Aí vem a vela. Né? Então, a modernidade leva ao homem...
Você viu agora um ventilador que não tem aquela hélice?
Eu vi.
É só o um buraquinho?
É só
chega a dar um medo.
Né? Não é.
E se eu botar um buraquinho?
Não.
Esse vento queima?
Não, e a propaganda é essa. Venta e você bota a mão e não tem nada, né? Mas
o senhor falou de geladeira. Geladeira, logo quando começou, se chamava de refrigerador.
Refrigerador.
Era, até me lembro do o noticiário da Rádio era patrocinado pelo Gelomatic. O refrigerador que gela mais, Gelomatic.
O lado de casa era o Calvinator, né? Como
Calvinator.
Se Calvinator.
Uhum. E aí, de refrigerador passou a ser geladeira. Mudou alguma coisa,
não? Eu não sei, eu não acho que não mudou, não, né? Assim, lá, assim,
mudou por causa da tecnologia do Frost Free. É uma tecnologia nova.
Agora, eu me lembro como foi bom lá em casa, lá em Itabira, nos anos 60, chegar essa ela dava choque, mas era bom demais. Né? Água gelada, o leite gelado, a gente... foi um negócio assim, eu me lembro muito bem, eu tinha 5, 6, 7 anos, e eu achava aquilo ali arretado. Como dizia Luiz Gonzaga, né? Chupar vidro, né? A gente ficar chupando.
O trio nordestino.
O trio nordestino, né?
Tu tá comendo vidro, menino? Não, pai, eu tô chupando a pedra
d'água. Exatamente.
Não. Porque eu chamava gelo naquele tempo, eu chamava de pedra d'água.
Era, eu não sabia.
Cheguei
não.
Aqui chamando de pedra d'água. Pronto.
Aí a gente vê essa música, aí disse que ele guardou a pedra d'água em casa, ela ainda. Como é?
Joga essa peste fora. Tu acha essa música?
Não, essa música eu
esse
acho
que diabo fantástico. Dói do dente. Olha que eu fui tomar um. A minha mão ficou fui pegar numa. Minha mão ficou doente.
Aí botou no bolso. Aí disse que além desapareceu.
Trio nordestino.
Mijou dentro do bolso dele. Então a tecnologia vem assim. A gente tem que aprender. Nos tempos atuais, a tecnologia vem com a. Que a tecnologia melhorou para proteger a gente, hoje se protege bem mais, hoje tem os carros de hoje, se você comparar os acidentes que ocorreram há 40 anos, 30 anos atrás, certo? E que ocasionou uma vítima fatal hoje, com nossos carros, né, Leonardo?
Provavelmente e tem outra coisa também que eu acho que é na nossa cultura, Geraldo, a gente não tem o hábito de ler manual de instrução. A gente compra um equipamento novo, que é moderno, que a gente vê falar, né? João comprou um, eu vou lá, compro um igual, e eu penso que eu sei mexer. E muitas vezes eu, por não saber mexer, era algo que era para minha segurança, passa a ser um risco para a gente. A gente não tem esse hábito de ler manual de instrução.
É porque realmente, o manual, eu comprei um relógio novo, agora é da Casio. O manual tinha 3,5 dedos, tinha 6 centímetros. Eu digo, não é possível que eu tenha que ler um negócio desse.
Mas vê, eles, por isso mesmo, eles têm eles veem alguns resumos. É? Às vezes a gente não lê o resumo, João. Você conversa às vezes com as pessoas que estão manuseando algum equipamento moderno, tem um resuminho que é pra gente mesmo, que realmente é proibitivo. Porque vem o descritivo da grossura do livro de Geraldo ali, entendeu? Mas as pessoas não leem. E aí é o risco.
Acidente com o carro, esquentar o carro, e você abrir aquele radiador. Acho que hoje não tem mais aquilo,
não. Não tem mais, não.
Mas eu já levei queimaduras extraordinárias.
Sim. Eu tinha um Fusca IF4920. Ele não tinha água, radiador. Né? Claro, não tem radiador, claro. Mas aquele Fusca meu, ele tinha personalidade, ele pegava quando queria, andava quando queria. Então, vez quando eu ia lá.
Era o dono da casa.
Era o dono da casa. Vez quando, aí eu me levava queimadura porque tinha um tal do Giclê. Tinha dois giclês
de alta e baixa.
Olha, aí o giclê entupia. Quando eu a via, ele ia tirar o giclê, a gasolina estava quente, batia em cima do motor. Então eu já levei muita queimadura no meu Fusca, mas eu não digo que é o automóvel que é assim. Era o meu Fusca IF4920, que era
sensacional. Você chama atenção para os acidentes na troca de pneus.
É demais. A troca de pneu, e principalmente assim.
Na estrada.
Na estrada. Isso aqui é o filho do nosso professor Zé Herbini, que herdou do pai, era médico, herdou do pai toda a expertise e todo o serviço. Ele morreu trocando um pneu. Não foi nem nele. Ele foi passando naquela perimetrada de São Paulo. Estava uma médica com o pneu furado. Ele foi trocar, mas ele ficou trocando o pneu com as costas para a pista, passou um carro e matou ele na hora. Então, quando for trocar um pneu do carro, você tem que ter muito cuidado. Porque existe uma lei que não nasce mais que eu. Quando você vai fazer algum socorro, sim, até num carro, imagina no ser humano, mas até num carro, você tem que lhe proteger. Sim. Se proteger, que diga. Isso. Você tem que se proteger. Eu vejo muitas vezes, eu ando na estrada, eu estou fazendo a Leonardo. De dezembro para cá, eu andei no sertão 60 mil quilômetros. Eu andei, então eu vejo tudo no sertão. As nossas estradas ali pelo Pajéu não tem acostamento. E se furar um pneu? Você vai embora até um canto que achar um espaço para você parar, porque ela não tem acostamento. Se você for trocar um pneu numa estrada daquela, provavelmente se um carro passar, vai lhe atropelar. Então quando você for trocar o pneu, tem muito cuidado. Passa realmente, e se o pneu for furado do lado esquerdo ou do lado que você fica para a pista? Então, nós temos acidentes graves, né, nas BRs, mesmo com que tendo a pista, que tem a área de escape, nós temos acidentes graves nessa troca de pneu.
Isso que o João está falando, Geraldo, é muito importante, são os princípios do atendimento do SAMU, né? Que o primeiro lugar é a minha segurança, em segundo a segurança da minha equipe e em terceiro a segurança do paciente. Então, para eu atender alguém, eu tenho que estar seguro, porque senão, certo, não adianta nada. Eu estou me expondo, vão ser duas vítimas, eu e o paciente.
E já teve gente que foi atropelada pelo próprio carro.
Sim.
Se o carro fica numa descida, né?
Isso.
Se você não encostou bem, bota o pneu, o carro anda.
Eu também, lá no nosso sertão, já tiveram acidentes graves. Foi depois que o cara, para não acontecer isso, o cara bota uma pedra enorme no pneu, vai embora e deixa a pedra. E a gente vê o quê? Acidentes com moto, acidentes com carro, por causa dessa bendita pedra. Ou seja, os acidentes da era moderna, eles vão diminuindo, que é a era moderna é isso, é você fazer a máquina e a máquina ser segura para o homem, e o homem ter o respeito por ela, mas ela dá uma segurança ao homem. Já existem os nossos carros elétricos, da Tesla. Ele já dirige, eles são elétricos e dirigem só, certo? Resta ainda saber até que ponto vai isso, certo? O carro da Tesla que vende agora, ele tem 16 câmeras. Ele vê tudo o que está acontecendo. Ele avalia os riscos. Então, o que vai ainda complicar é na hora, assim, vir um carro elétrico da Tesla, em que ele é autônomo, ele está dirigindo você só, e ele vê um carro na direção dele, e ele diz o seguinte, e tem no acostamento 10 crianças. Ele vai decidir se bate de frente e mata o dono, ou se vai, ou se desvia do carro e vai para o escape e mata as crianças. Aí é que a inteligência artificial ainda vai ter que lidar com isso. É, inteligência é uma coisa, né? E consciência é outra. A gente vai chegar numa inteligência artificial muito grande. Agora, chegar numa consciência é muito difícil. Mas também você pode dizer, chegar na Tesla, olha, você quer um carro que lhe proteja ou quer ser um carro filosófico? Você vai dizer, eu quero um filosófico. Nessa oportunidade, o carro filosófico vai dizer, é melhor morrer só um do que 10 crianças, aí lhe matar. Aí você vai ter que decidir sobre isso. Mas a era moderna é isso. Uhum. É você, os acidentes são graves, continua os acidentes, porque o mundo é muito diferente. Enquanto tem gente que está na Alemanha no século XXI, tem gente que está no século XVII em alguns países da África, em algumas áreas do Brasil. Então a gente tem que ver esses
balanceio, né? Doutor Leonardo, acidente com airbag, o senhor já assistiu?
Já, a gente já teve, principalmente quando o paciente não usa o cinto de segurança, Geraldo. Uhum. Porque o airbag, ele sai a uma velocidade, né? O disparo daquele gás para proteção, ele tem que ser utilizado em conjunto com o cinto. Então as pessoas geralmente têm trauma na cabeça, né? O traumatismo crânioencefálico, quando estão inadequadamente sem o cinto. Com a presença do cinto, ele ajuda mais. E com o cinto, ele pode dar uma queimadura, geral das
informação
vezes.
Importante, porque na verdade... Quer dizer...
O airbag é mais perigoso. Sim. Assim, se você estiver sem o cinto, ele vai lhe causar...
uma porrada.
Exatamente. Aqui. Vai lhe dar uma lesão muito mais grave do que um carro que não tem o airbag, entendeu?
E já foi relatado várias vezes, tem até trabalho sobre morte. De criança que está no banco da frente sem o cinto. E quem matou foi o airbag.
Poxa,
todo mundo ficou bem no carro e essa criança, essa pessoa. Então o airbag só é bom com o cinto.
Isso. Agora, vocês falaram sobre acidente com pneu. Um negócio importante que ninguém leva em conta. Você chega no borracheiro, tá o cara montando ou desmontando pneu de caminhão.
É grave.
Sim. Ele tem um aro que já matou muita gente. Ele salta...
Eu já tenho dois também. Do HR, todos mortos. Chegaram mortos
então,
os dois.
Quando tiver... Não,
o aro dentro do pneu é...
Não, o aro fica entre a janta e o pneu.
É porque tem a janta e tem o aro, que é um aro que ele aumenta a janta para sustentar o pneu.
Para
travar o pneu. Aí eles botam, eu disse porque chegaram essas duas mortes e depois o cara foi explicar a gente. Aí você, na hora que está enchendo, você bota o aro. Muitas vezes esse aro está com defeito, está mal localizado. Ele explode, Geraldo, com a velocidade. Teve um paciente da gente, chegou já morto lá, mas ele chegou com um pedaço do aro dentro do crânio. Parecia um fragmento de granada. Então, os dois que chegaram na restauração.
Chegaram no pneu, fique longe.
Chegaram.
Olha, deixa eu dizer aqui que o nosso debate está sendo transmitido simultaneamente na página da Rádio Jornal no Facebook e do canal oficial do YouTube. Tem Fábio Gondim falando ainda da cobra, ela só morde se mexer com ela. Neide Santo Jordão diz, é muita informação, é melhor matar logo a gente. Santiago Gelson, dizem que a cobra casco de burro não tem tempo, não dá tempo para socorrer. Aliás, o que nos diz o doutor Doralécio é que a casco de burro não tem veneno, não é?
Ele disse também.
É. Não tem veneno.
Não, toda cobra, existem cobras, não aqui no Brasil, mas existe cobra muito peçonhenta, que realmente quando demora, é porque assim, há uma coisa, ela está num local muito longe da civilização e você está lá. Quando tem um acidente, para você voltar, é difícil, então é o tempo. Se, é claro, quando essas expedições na África, aqui na selva amazônica, o pessoal já leva todo, até
o soro, né?
O pessoal das reportagens, onde eu estava vendo o que é que os repórteres levavam para essas grandes expedições. Inclusive, levam o quê? Médicos como Leonardo, os gentistas, como eu, o gentista, junto para essas grandes
tendo filmagens. Tendo alguma coisa, né?
Porque tendo alguma coisa, o primeiro atendimento para alguma coisa mais grave. Eles se comportam, quando vão filmar Amazonas, locais mais ermos da África ou até da Europa, levar uma equipe médica e leva, assim, Geraldo, um hospital com drogas.
Botas também, né?
Com tudo.
Porque muitas vezes a letalidade é por conta do tempo do tratamento.
Tempo
de início de tratamento, né? Nem pela letalidade do animal.
Porque depende também de massa corporal, depende da quantidade de veneno que é injetado, né?
Agora
o tempo aí...
Patrícia, pela minha massa corporal vai ter que ser uma cobra virada.
Olha, um pouco da música do Trio Nordestino, que fala no gelo.
Música. pai, puxa o pau da fralda d'água.
Tu tá comendo frio.
Não vai, puxa o pau da fralda d'água.
Joga essa peste fora.
Meu.
Esse diabo dói o dente.
Meu.
Olha que eu fui pega nela.
Meu.
E minha mão ficou dormente.
Meu.
Botei ela dentro do saco.
Meu.
E guardei que ninguém viu.
Meu.
Molhou a farinha toda.
Meu.
Fez o trabalho e fugiu.
Meu.
Olha... Seguimos agora, doutor João Veiga. Vamos falar um pouco do gás. Esse já lhe entrevistamos aqui de casa sobre o gás. Naquele caso de São Paulo,
São,
né?
Paulo, é.
Não é incomum, aquilo acontece com certa frequência por aí afora. E o senhor chama a atenção de que o gás não tem cheiro.
Esse gás que eles usam para o aquecedor, ele não tem cheiro. Isso acontece muito mais nos países frios.
Uhum.
Tanto essa intoxicação pelo monóxido de carbono, como por incêndio mesmo. Certo? Uhum. Então esse gás é diferente do gás de cozinha.
Eu tenho um amigo da Rádio Globo que morreu num motel no Rio de Janeiro. Esse gás estaria naquela piscina do quarto do motel.
Ele é um aquecedor a gás, né? Porque não é elétrico. Antigamente se tinha muito medo de botar alguma coisa elétrica em piscina, podia botar essa parte desse gás. E se ele vazar, ele realmente mata você, como matou aquela família todinha.
No Chile.
E o, não, no Brasil teve
um... Teve no Brasil e São Paulo, mas foi porque foi uma fogueira, é uma lareira, né?
Não, esse foi... Eles vieram do...
Tinha chegado de viagem.
Eles chegaram de viagem e já tinha sido reclamado várias vezes.
Tinha um vazamento,
isso,
né?
E a família chegou da Disney e ligou... A mulher foi tomar banho. Quem morreu primeiro foi a óbvia e depois morreu os dois filhos e o marido. Então, realmente, esse negócio do gás é muito importante, porque é o quê? É modernidade, é uma coisa boa você ter o aquecimento a gás, mas é moderno, você tem que ter os cuidados.
Manutenção,
né, João? E existem detectores. Sim. Você comprar detectores para isso. Então, a modernidade, ela é boa, mas ela não vai impedir dos eventos, que é acidente, é tudo aquilo que não pode ser prevenido. Essa família morreu em São Paulo. Já tinha acontecido uma vez com eles se escaparam. Os moradores, os vizinhos tinham reclamado dele.
Meu pai, a mãe e dois filhos.
E você vê, três vezes aconteceu isso e na quarta eles morreram. Quer dizer que não foi acidente. Acidente é um impacto com um meteoro, que você não tem o que fazer. Mas é um evento que você tinha como evitar. É como todos os eventos de trânsito. Todos eles têm como evitar. Né? Agora o que a gente não é acidente. Se você pegar todos os eventos de trânsito que tem morte, você vai ver, há um culpado nisso, fulano de tal, foi a via, foi um,
a velocidade,
foi dois, foi a velocidade, existe, não é acidente. Por isso que a gente está tirando esse nome acidente. O comitê está tirando, o comitê de prevenção de acidente de motos, apesar de ter o nome acidente, está falando muito em eventos. Uhum. Eventos de trânsito que levam à morte por causa disso. E você veja, a modernidade da mão, porque vem a engenharia. Tem uma coisa sua que você diz arretado. Só quem faz as coisas é os engenheiros. A gente é que... Então, a engenharia...
Nós damos manutenção.
Damos manutenção, mas...
Quem faz o mundo é o engenheiro.
É o engenheiro. Mas você veja, o que foi que o engenheiro fez em Vigo, na nossa cidade de Vigo, lá na Espanha, que você conhece, nós temos um amigo lá. Vigo, eu fui lá chamado, para ele mostrar assim, eles tiraram todos os sinais de cruzamento em Vigo e colocaram a rotatória. Está acontecendo agora em Petrolina. Isso está caindo os acidentes de uma maneira muito forte em Petrolina.
Uhum.
A prefeitura tinha aqueles sinais de trânsito que as pessoas bêbadas avançavam, você não respeitava a velocidade, e ele botou o quê? Rotatórias. E isso, Geraldo, vem tendo um impacto positivo nos eventos de trânsito, na respeitabilidade. Já Petrolina já se respeita muito a faixa de pedestre. Então, a engenharia, os engenheiros, mais uma vez, tudo que nos protege foi o engenheiro que faz.
E que nos mata também.
Né? Ele nos mata também. A bomba atômica.
A pistola
também, a bomba atômica está aí, né? Então quer dizer que é uma coisa. E eu quero, aproveitando, mandar uma mensagem para os nossos amigos lá de Petrolina, meu e seu, meus amigos lá, que eu gosto muito deles.
O da bodega, qual é o nome do da bodega?
Da bodega.
Nós estávamos numa bodega lá, tomando uma cachaçinha, e aí tem dois velhos, da maior intimidade um com o outro. Aí um entrou. Esse com mais intimidade, a gente estava na parte de fora. Aí o que mais intimidade entra e diz: fulano, A mulher dele despachando, a mulher do velho despachando, disse, fulano.
Dona Geusa.
Pronto,
dona...
Deixa eu levar, vamos trocar de mulher, deixa eu levar essa tua mulher pra mim, tu fica com a minha. Aí o velho disse, olha, essa agora tá aposentada.
Vale mais.
Tá valendo mais.
É, dona Geusa. Olha, dona Geusa tem uma coisa importantíssima que eu digo ao Wilson Freire, que ele tem que fazer um filme com a dona Geusa. Ela coleciona santinho de morte. Santinho de morte.
Sim.
E ela um dia chegou, doutor João, não tem nenhum santinho de morte de avião. Eu digo, doutor Jesus, eu vou procurar para a senhora. Eu tenho morte de tudo que é tipo. Agora, morte de avião ainda não tem.
É uma coleção.
Aí
mesmo,
eu infelizmente soube de um caso e eu peguei o santinho do rapaz e levei para ela, que ela coleciona santinho. Você imagina?
Nossa, escute, e os acidentes na beira do São Francisco? De afogamentos.
Eu tava falando,
são comuns?
São comuns. Eu tava falando isso essa semana lá em casa, né, tomando banho no rio e dizendo, olha, uma coisa assim, não se deve tomar banho no rio sozinho, no Rio São Francisco. Não deve. Olha, na frente da minha roça, o Rio São Francisco tem 700 metros de largura. Certo? Tem área rasa, área funda. Nunca deve se tomar banho no rio só. E aquele negócio, o que é que mata em banho de rio e de açude? É a bendita cachaça.
Sim.
Crente não morre afogado em rio nem em açude. Ele não bebe. Aí, então, quando a gente chega, o Leonardo vai dizer muito mais que eu, quando ele vai socorrer no mar, é o bebê.
E lembrar também que a água doce, a flutuação é mais dificultada do que na água salgada, por conta da densidade, Geraldo. Da densidade
afunda
da água.
Mais.
Então afunda mais e afunda mais rápido. Água de rio geralmente são águas também mais escuras, então as pessoas negligenciam isso. E há o relevo também marinho, que você tem mais alto, mais baixo, abruptamente. Então as pessoas bebem, como o João disse, a densidade da água é menor, então o cara vai flutuar menos, então afunda mais rápido. E tem a correnteza que acaba.
Às vezes ele já morre no mergulho.
Sim.
Né? Tem uma estaca e ele não sabia que tinha.
Eu não conheço. Água escura, né?
É, e tem muito. A água escura aí leva o quê? A lesão do mergulho. Ele mergulha em água rasa e quebra o pescoço. A gente tem muito isso. Lá no São Francisco, infelizmente, tem a Ilha do Rodeador, tem as ilhas que são ótimas, mas vai o bebê. Não tem uma sexta e um sábado que alguém não socorra um bebê ou um afoito. Aquele que pensa o rio está no seu. Aí vai nadar. Aí ele chega um ponto que ele começa a ficar longe. Aí ele vai lutar contra a correnteza. Quando você devia fazer o contrário, era aproveitar a correnteza, porque toda a correnteza do São Francisco, em algum momento, vai levar você para a margem. Então, o meu irmão, que é um nadador profissional, é metro em Petrópolis, Zé Brito. Ele é profissional disso. Ele sempre diz, se você estiver nadando e ver que está cansado, nade a favor da correnteza. Mesmo se ela levar mais para longe da margem, ela vai lhe levar depois para a margem. Uhum. Mas quem é que tem essa tranquilidade?
Calma, né?
Então, tanto é quando a gente vai tomar banho lá na minha roça, eu levo uma boia grande, profissional, certo? E amarro ela no pier, com 10 metros de corda. Mas é exagerado, é não. Porque a gente não tá vendo. E eu não sou crente. Beber, eu vou beber. Agora, quando eu bebo, eu tomo banho primeiro. Depois eu vi o palpino, bebo mais.
Para não esquecer, aqueles acidentes de piscina.
Do ralo.
A mulher que o cabelo prende no ralo. Tem alguma semelhança com esse do kart ou são coisas diferentes?
Não, ali ele acaba ficando preso, né, o cabelo, geralmente, das pessoas, e ele morre por afogamento.
Uhum.
Então ela acaba não conseguindo se desvencilhar.
Ela se amarra no...
Exato. Esses mais novos têm um mecanismo que ele desliga a bomba, né, de filtro da piscina, que acaba soltando.
Né?
Tecnologia, voltando a dizer o que a gente está falando aqui. Mas lá, no caso da piscina, é por afogamento, não seria como a lesão do kart, não.
Uhum. Não arranca o cabelo.
Pode até arrancar, mas assim, não há a mesma pressão como o motor de um kart, entendeu? Sim. Mas é bem mais difícil. Mas geralmente mata é porque a pessoa fica presa, não consegue sair e acaba engolindo água e falecendo.
Olha, o que tem de pergunta aqui sobre pombo, sobre escorpião, é pra gente fazer depois um daqueles pra falar dos bichos do mato.
De bicho do mato.
Muito obrigado, amigos.
Obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.